Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 27 de setembro. Hoje lá fora uns agradáveis 22 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Após primeiro debate eleitoral, Hillary Clinton é tida como a vencedora. Na Síria, tropas governamentais avançam em Alepo. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola. Um helicóptero de Espanha-se ao largo de Cabinda, recuperado já 4 corpos.
De acordo com o diretor das relações públicas da companhia Chevron, continuam as operações de busca para se encontrar outros 2 corpos.
Após a investigação, as autoridades dizem não ser verdade acusações de que reclusas foram forçadas a atos sexuais.
Não ficou provado a denúncia feita contra os funcionários do estabelecimento penitenciário do SUME.
Vamos também falar de uma doença misteriosa que mata gado no Namibe, portanto fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias com Amâncio Miguel.
Realizou-se ontem à noite o muito aguardado debate entre os 2 candidatos às presidenciais americanas de novembro próximo, opondo a democrata Hillary Clinton ao republicano Donald Trump. Hoje, na generalidade dos jornais americanos, nas suas páginas de opinião, consideram que Hillary Clinton foi a vencedora do debate. Uma cadeia de televisão, a CNBC, efetuou uma sondagem, contudo, que deu vantagem a Trump, mas outra cadeia de televisão, desta feita a CNN, deu vantagem a Clinton. O próximo debate presidencial será a 8, ou melhor, 9 de outubro. Antes disso, vai haver um debate entre os candidatos à vice-presidência no próximo 4 de outubro.
Tropas governamentais tomaram hoje o controle de um bairro central a norte da cidade de Alepo, informa a televisão estatal da Síria, secundada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado na Inglaterra. Após a tomada do bairro de Farafra, as forças governamentais continuaram a batalha contra os rebeldes na famosa cidade de Alepo. Um porta-voz dos rebeldes disse que os ataques são feitos com apoio de aviões de guerra russos e artilharia pesada. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse, entretanto, que cerca de 250 pessoas morreram em Alepo desde a assinatura de um acordo de cessar-fogo assinado este mês. Os combates em Alepo, a maior cidade de Síria, iniciaram-se em 2012. A cidade é desde então disputada por tropas governamentais, extremistas islâmicos e combatentes curdos.
Decorre no Quênia o processo de preparação da substituição de comissários da entidade que gera as eleições, anunciou hoje o governo daquele país. A medida faz parte do acordo com a oposição no sentido de evitar os protestos e violência registados este ano. A oposição reclama que a Comissão Independente de Eleições não é suficientemente transparente para liderar a votação de agosto de 2017.
A Amnistia Internacional acusou hoje o governo da Hungria de maltratar imigrantes e criticou o sistema de asilo do país, que diz ser concebido com o objetivo de impedir que refugiados encontrem proteção. Num relatório, a Amnistia Internacional diz que milhares de solicitantes de asilo, incluindo menores desacompanhados, sofrem violentos abusos. Além de construir muros nas suas fronteiras e impor penas de até 5 anos de prisão pela entrada ilegal no país, a Amnistia Internacional disse que foram criadas zonas de trânsito entre a Hungria e Sérvia, onde são detidos todos que forem apanhados nos primeiros 8 quilómetros dentro do seu território. A organização disse que imigrantes denunciaram terem sido espancados, pisoteados e até perseguidos por cães. O porta-voz do governo húngaro, Zoltán Kovács, afirmou que alegações sobre violência policial contra imigrantes são pura mentira e que todos os relatos de abuso foram investigados.
O antigo presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad afirmou que não vai recandidatar-se nas eleições do próximo ano, visto que o líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei o advertiu que tal candidatura poderia aumentar as divisões no Irã. Ahmadinejad foi presidente durante dois mandatos, isto entre 2005 e 2013. O atual presidente Hassan Rouhani vai candidatar-se a um segundo mandato em maio e deverá ter como adversário um elemento da facção que se opõe à sua política de desanuviamento das relações com o Ocidente.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um helicóptero despenhou-se ao largo de Cabinda. Há 6 mortos. Buscas continuam, no entanto, para se encontrar 2 dos corpos dessas vítimas. José Manuel.
O helicóptero despenhou-se por volta das 15 horas locais, depois de ter partido da base das operações de Malungo, com destino às instalações da plataforma Tombolandana, em águas profundas do mar do Enclave. O engenho transportava 5 pessoas, todas de nacionalidade angolana, e um tripulante cuja nacionalidade e identidade ainda não foram reveladas. De acordo com o diretor das operações da Chevron, John Bolts, 4 corpos de cidadãos angolanos foram resgatados e encaminhados para a morgue do Hospital Provincial de Cabinda. Pombalino de Oliveira é o diretor clínico da maior unidade hospitalar de Cabinda.
Por volta das 19h50, 20 horas mais ou menos, a base da Camila Golf Malongo comunicaram-nos a pedir 4 vagas na nossa morgue para poder salvaguardar alguns corpos. Vocês sabem que a província conta com uma morgue central que é a nossa e é por aqui onde vêm quase todos os corpos. Todos falecidos que ocorrem aqui na nossa cidade. Então, a razão pela qual, mais uma vez, fomos solicitados e então nós criamos condições de espaço para que pudéssemos albergá-los.
De acordo com o diretor das Relações Públicas da Companhia Chevron, continuam as operações de busca para se encontrar outros 2 corpos. Segundo John Bolts, foi destacada no mar de Cabinda uma equipa de operações envolvendo 19 embarcações e 3 helicópteros para busca e resgate dos destroços do aparelho. Não são conhecidas até o momento as causas do incidente, mas apurou-se de fonte da base de Malungo que o aparelho terá despenhado por uma alegada falha mecânica. Falando aos jornalistas em conferência de imprensa realizada em Luanda, John Bolt disse que este incidente não afeta as operações da Chevron, pelo que o seu impacto não é significativo para a exploração do petróleo, não obstante ceifar vidas humanas. A conferência de imprensa foi realizada nos escritórios da Chevron, na Xikala, em Luanda, longe do local da ocorrência do acidente. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora para Luanda. As autoridades angolanas disseram que após uma intensa investigação, se chegou à conclusão que não são verdade as alegações de que reclusas no Kwanza Sul teriam sido forçadas a envolver-se em atos sexuais com guardas para serem libertadas. Coque Mukuta.
A Procuradoria-Geral da República negou ontem qualquer envolvimento de funcionários penitenciários com reclusas na prisão de Kwanza Sul. O procurador Joaquim Macedo disse que apenas uma reclusa engravidou-se, mas com um dos reclusos por falta de segurança da prisão em 2014 e que os dois vivem maritalmente.
Quanto à gravidez, existe de facto uma cidadã que no momento da sua soltura, a 16 de dezembro de 2014, possuía uma criança com 4 meses de idade. Essa cidadã engravidou-se na cadeia fruto de um ato sexual mantido com um recluso, mas ambos atualmente vivem maritalmente num dos bairros da cidade do Sumbe. Não se constatou qualquer irregularidade na tramitação dos mandatos de soltura, facto que o Tribunal Provincial reafirmou, dizendo que nunca recebeu qualquer reclamação ou inquietação por parte dos familiares dos reclusos, que as reclusas não realizam trabalho socialmente útil fora da área feminina onde se encontram internadas, isto desde o ano de 2013. Não ficou provado a denúncia feita contra os funcionários do estabelecimento penitenciário do SUMB. A comissão de inquérito contactou o jornalista que pôs a circular a notícia e o mesmo negou-se em divulgar a fonte por motivos profissionais.
No entanto, o jornalista William Toné afirma que, ainda assim, existe responsabilização dos serviços penitenciários e não acredita que uma presa possa ter engravidado com um preso, uma vez que ficam em celas diferentes.
Nós temos que ser sérios. Ou queremos esconder alguma alta individualidade que tenha engravidado de fato a jovem, ou se tratando de um recluso, em nenhum momento este processo iria ficar silenciado. Este recluso, sobre ele pendem algumas medidas de restrição de movimentos. A este processo anterior aos fatos ou não?
De recordar que recentemente o ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, chamou de campanhas difamatórias as denúncias surgidas nas redes sociais contra o seu ministério. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. O Fernando Caetano diz-nos agora do SUMB que as autoridades poderão levar a tribunal o jornalista que divulgou a notícia em primeira mão.
Os subprocuradores da República do Kwanza Sul, Joaquim Macedo e Isaac Eduardo, esclarecem que tudo não passou de mera especulação e que no decorrer da averiguação, que ainda poderá trazer alguns elementos, se aventa a hipótese de o articulista da notícia ser responsabilizado criminalmente.
Um assunto delicado que ainda poderá ter outros envolvimentos, uma vez que desta ação é possível que se desencadeie um processo de crime. Nós podemos dizer apenas é que não é um jornalista aqui da província.
Só que não divulgou a fonte, diz ele, por respeito às fontes que a lei do jornalismo assim o protege.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no SUMB.
Obrigado, Fernando. Nós aqui na Voz da América fizemos referência em recentes edições anteriores a 20 enfermeiros na Lucapa, na Lunda Norte, que entraram em greve devido ao não pagamento de salários há 24 meses. O Muniz Francisco diz-nos agora que há indícios de um acordo. Muniz.
De acordo com o diretor do Hospital Municipal de Lucapa, Adolfo Cativa, existe um atraso no pagamento dos ordenados dos funcionários por alegadamente serem pagos na dependência do fundo de maneio e de despesas de meios e da conta da instituição.
Quer dizer que são praticamente desviados fundos que deveriam cobrir despesas correntes, né? Sim. Falo mesmo medicamento, falo em etc. aqui, para poder cobrir, porque há uma necessidade realmente de manter essas pessoas para poderem, então, ajudar a reforçar a capacidade de recursos humanos. Então, e o processo continua. Essas autoridades estão a receber dinheiro,
Ouvido a versão não gravada dos enfermeiros por condições técnicas, explicaram que apenas foi-lhes pago um mês na semana passada e restando os outros 23 meses. Hoje foi realizado no Lucapa um encontro de negociações entre os enfermeiros e o administrador municipal do Lucapa, onde foram pedidos a parar com a greve e prometidos que a dívida será paga de forma paulatina, de acordo com as informações avançadas por uma das fontes anónimas. Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Em Benguela, o Sindicato dos Professores, o SIMPROF, diz que milhares de professores foram prejudicados ao não receberem o pagamento de prémios de exame e subsídios de férias. Esta acusação traz também ao de cima uma luta entre o SIMPROF e o Sindicato da Educação. O SIMPROF disse que esse sindicato ocultou a dívida desses prémios extensivos a detentores de cargos de chefia e de direção que deveriam ter sido pagos entre 2011 e 2013. João Marcos.
Numa visita às escolas do município de Benguela, o presidente do SIMPROF foi confrontado com o desalento de inúmeros professores, entre os quais titulares de cargos de chefia. Guilherme Silva, que alerta para ambiguidades no discurso do Sindicato da Educação, não podia ter ficado mais surpreendido.
Naquilo que é oficial, é de que Benguela já não tem dívida. Infelizmente, parece que existe aqui um discurso da parte daqueles que em Benguela dizem defender os trabalhadores, mas que me parece estarem mais ligados ao patronato. Isto é, fazendo o papel de pelegos, por formas a escamotear essa dívida que existe dos nossos colegas.
Será difícil o pagamento para o caso de Benguela, mas o SIMPROF está a proceder a um levantamento de dados para fazer chegar às estruturas centrais sabendo já que há um significativo número de professores à espera de atrasados. O sindicalista não poupa nas críticas.
Há aqueles sindicatos que defendem os interesses e os direitos dos trabalhadores, mas há outros que fazem o papel de sindicatos pelé, isto é, estarem mais a favor do patrão e, às vezes, quando nós, prof, saímos a público para reclamar, vá lá, uma violação do direito dos trabalhadores, são esse a exemplo desses sindicatos que vêm a público a dizer que o patrão ou o setor está a fazer tudo.
Volta à baila a problemática das dívidas na educação em Angola, horas após a confirmação da entrada de 9 mil novos professores. Uma fonte ligada à Direção Provincial de Benguela revelou à Voz da América que faltam prémios de colaboração que deveriam ter sido pagos entre 2006 e 2010. O líder do sindicato visado, José Laurindo, limita-se a sublinhar que não tem conhecimento de casos de incumprimentos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora vamos para o sul, para a província do Namibe, onde uma doença desconhecida está a matar o gado. As autoridades já enviaram para a zona uma equipa de investigação. O Armando Chicoca foi ver o que se passa.
Os sobas dizem que os criadores autóctones do município da Bibala são os mais afetados, ao registrar-se diariamente a morte de 2 a 3 bois só num sambo ou curral. Cabritos e ovelhas também estão a morrer.
Nós estamos muito preocupados com o nosso gado. E a população está a se queixar demais, devido que os animais sempre, na verdade, estão a morrer muito devido às doenças. Por contando daquilo que ele me apresentaram à população, já logo no curral já morreu 2. De novo, veio mais se queixar um senhor, já morreu 3. Tem mais outro curral dos senhores, morreu 4.
O sogro da localidade do Tio, em município da Bibala, João Titene, disse que o povo está desesperado porque o animal é riqueza ancestral que passa de geração em geração por via sucessora. Recorreu-se a todo tipo de medicamentos, inclusive raízes, e os animais continuam a morrer.
No meu quimbo, eu próprio, como soba, me morreu lá uns cabritos, mais de 5 cabritos. Aqueles sempre representam a própria doença, vem de diarreia. E começa a ficar mesmo assim magro até chegar no ponto de morrer. Quando esperamos aqueles cabritos, por dentro encontramos assim umas bolinhas assim brancas. Também nos outros quimbos, são 5 quimbos, sempre que estão apresentar o mesmo caso daquelas doenças dos cabritos. E está a quebrar mesmo demais. E até não temos como fazer.
Uma outra preocupação dos sobas tem a ver com o consumo da carne de animais mortos por doença desconhecida.
Nós, perante quando aquele boi morre, nós chegamos a um consenso de orientar a população para ver se não comer aquela carne. Porque quando morre, de repente, já logo dessa-se, bota-se um cheiro muito estranho. Sei que, conforme já no nosso hábito, sempre, cada vez, essa população também anda a comer aquela...
Nas comunas da Lola e Caetó, até porcos estão a morrer. O Seculo da Mundoma, na localidade de Luhongo, pelo menos, até domingo passado, já lhe tinham morrido 5 bois, 14 cabritos e 8 porcos.
Morreram logo 16 cabeças de gado bovino e, a seguir, e no curral do Seculo da Mundoma, que é o Luhongo, também morreram logo 5 cabeças. E na minha localidade, Vichib, Londoa, Itambi, a peste dos porcos. Negociantes que têm passado nas nossas localidades têm nos dito que essa peste dos porcos é bom comprar algum tipo de medicamento, chamasse tetramicerina ou quê. Lutamos com esse tipo de medicamento, aplicar os porcos, mesmo assim a doença continua. E mais tarde, medicação tradicionais. Cavaram os raízes depois pisar, mesmo assim não está infectado. A mortalidade continua. Já não tem mais nenhum recurso. Estamos a informar os homens veterinários. A medicação que eles estão a recitar não está a fazer efeito. Assim, estamos nessa só. É só esperar o destino da morte.
Em socorro das comunidades, uma equipa de especialistas, liderada pelo chefe dos serviços veterinários do Namibe, Luiz Paulo, encontra-se já nas localidades atingidas pelo surto da doença, com o objetivo de proceder à recolha de amostras e tentar estancar o surto. Em outros municípios e comunas, segundo os criadores, queixam-se da febre de aborto de animais nunca visto. Alguns criadores dizem que para este ano, a reprodução animal nas comunidades autóctonas pode estar comprometida. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, voaportugues.com e no WhatsApp, mande-nos as suas fotos e vídeos. Informação 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A psicóloga clínica Maria da Encarnação Pimenta acredita que os angolanos, de uma maneira geral, sofrem de medo patológico. A especialista, que falava numa palestra em Luanda sobre a relação nas escolas entre encarregados de educação e professores, disse que é muito mau, que isso é muito mau para os angolanos em geral. Um outro especialista, no entanto, prefere relativizar a questão. Manuel José.
Maria da Encarnação Pimenta falava numa palestra para encarregados de educação, professores e responsáveis de instituições escolares. Enfatizou o medo como um problema que afeta o desempenho dos estudantes nas escolas e outras áreas do saber. A psicóloga clínica defende que alguns factos históricos tornaram o angolano medroso patológico.
O medo é de fato mau. Fui buscar exemplos do 27 de maio. As pessoas têm medo de falar, têm medo do Estado, têm medo da polícia, têm medo dos tropas, têm medo de tudo. Portanto, as pessoas vivem sobre o medo.
Pimenta pensa que o medo do angolano é tanto que se tornou patológico, ou seja, uma doença, e isto requer tratamento.
Medo do marido, medo do vizinho, medo do gato, até o gato que está a andar. A gente diz que é o feiticeiro. Portanto, isso é um medo patológico. Isso é mau, é negativo. Quer dizer que nós estamos a sofrer de fobias.
Maria da Encarnação Pimenta em palestra num colégio em Viana, arredores de Luanda. O sociólogo e demógrafo João Lucombo Zatuzó diz que as generalizações não são muito aconselháveis. O especialista prefere relativizar o assunto a determinados contextos e grupos de atores.
Perante algumas situações, há capacidade de transcender isso, correr o risco de desafiar esse medo. Não quero relativizar o medo. Depende dos momentos históricos e da capacidade dos atores de correr o risco de desafiar esse medo.
Zatuzola indica o caso dos 15 mais 2 para sustentar a sua tese de relativizar as coisas.
Esse 15 mais 2 desafiaram o medo. Mesmo durante o julgamento, vinha aí mesmo a demonstrar que não estão de acordo com o motivo de que foram acusados. Então, houve medo, houve corajoso.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos hoje falar do futebol europeu. Hoje temos jogos da Liga dos Campeões, a grande liga dos grandes do futebol. Hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. E o grande jogo da noite é aquele na Alemanha, no grupo F, em Dortmund, entre o Borussia e o Real Madrid. Ambos vencedores dos seus dois primeiros jogos neste grupo. Borussia em segundo no campeonato alemão. Real Madrid comanda a liga. Vai ser bom este jogo. Neste grupo, os dois derrotados da primeira jornada, Sporting de Portugal e o Legia da Polónia, defrontam-se em Alvalade. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Duas equipas que andam à procura do seu espaço neste grupo. De certeza que o Legia também acredita que tem uma possibilidade e essas possibilidades passam por um confronto direto com o Sporting. Portanto, vamos ter algumas dificuldades durante o jogo, mas Espero que a maior parte do tempo do jogo o Sporting seja melhor e faça a diferença.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Outra equipa portuguesa, o Porto, está em ação no grupo G contra o campeão inglês, o Leicester. Jogo em Inglaterra, onde o Leicester não vai nada bem no campeonato, mas que na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões foi à Bélgica bater o Bruges por 3-0 e comanda isolado o seu grupo. O Porto empatou em casa com o Copenhague. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Acho que a equipa o que tem é que tentar ser sustentável e consistente durante 90 minutos. É um grande desafio pela frente. Amanhã defrontamos o Leicester. A importância é exatamente a mesma. Conscientes da dificuldade que temos pela frente de conseguir um objetivo que é único no futebol do Porto, que é ganhar todos os jogos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Outros jogos de hoje no grupo E, Mónaco, Bayer Leverkusen e CSKA de Moscovo contra o Tottenham de Inglaterra. No grupo H temos Dinamo de Zagreb contra o Juventus e o Sevilha de Espanha contra o Lyon da França. Mais de 3 mil delegados de 183 países participam na Conferência Internacional sobre a Convenção relativa à Fauna, Flora e Comércio de Espécies em Perigo de Extinção, que decorre em Santa, na África do Sul. Simeão Ponguana está lá.
Na abertura da conferência foi anunciado o regresso de Angola, que estava suspenso por incumprimento das regras do jogo da CITES para a conservação da fauna. A delegação de Moçambique espera reconhecimento pelos progressos registrados na conservação da fauna, flora e combate à caça furtiva. Segundo o diretor nacional das áreas de conservação de Moçambique, Bartolomeu Souto, a produção de uma nova legislação que criminaliza a caça furtiva catapultou o estatuto do país da categoria 3 para 2 na escala mundial de 1 a 4. Moçambique e África do Sul vão ter encontro bilateral paralelo amanhã, quarta-feira, para avaliarem o estágio de cooperação em assuntos da fauna, flora e caça furtiva. Simeão Panguan, Voz da América, em Sandton, cidade de Johannesburg.
Obrigado, Simeão. O Simeão vai regressar na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão. Ele tem entrevistas com especialistas sobre as espécies em perigo. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Estamos a 3 minutos das 13 horas 30 minutos, hora do Washington. O Mariano Bartolomeu vai continuar na produção e o Wojciech Jorniak na assistência técnica. Até lá, vamos ficar com a música de Angola, Malalanza, Carlos Buriti.
Ai mamá, mi malamba pumushima, mano mala lanza, mano mala lanza, mano mala lanza, mano dando goma. Makamba we chilena mweye, akulenge, olongilenge, ukonda jaji sonyi, mano mala lanza, mano mala lanza, mano mala lanza, mano dando goma. Seja bolele, ele já lulirie, ele já ngangame, weji wa migana. Mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza, mano nandunguma. Mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza, mano nandunguma. Ok. Ai mama, ni malama kumshima, mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza, mano dandunguma, mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de setembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, americanos assistem ao primeiro debate entre Hillary Clinton e Donald Trump. Iraque, atentados bombistas matam pelo menos 17 pessoas. Eleições na Somália, adiadas de novo. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio do Puto, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zoniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o governo constatou que a fraca poupança interna está a afetar o desenvolvimento nacional, sobretudo nas zonas rurais, onde vive mais de 80% da população. Ramos Miguel, com pormenores.
Estudos do Banco de Moçambique indicam que só 2% da população moçambicana, estimada em mais de 25 milhões de habitantes, é que tem poupança positiva. O ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apontou a falta de serviços financeiros como um dos fatores que contribuem para a fraca poupança das pessoas, sobretudo as que vivem no campo, sublinhando que o país perde muito com isso.
Perdemos tudo, porque as finanças estão no centro do coração da estratégia de desenvolvimento local para a produção, para o estímulo à poupança. Através da poupança é que os bancos podem financiar o investimento que é fundamental para a criação de empregos, para o crescimento económico e outras dinâmicas também sociais que são afetadas por causa da ausência dos serviços financeiros.
O Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IESE, diz que já tinha alertado para esta situação que se arrasta há vários anos e que põe em causa o desenvolvimento de Moçambique. O diretor do IESE, António Francisco, afirma que durante 50 anos, Moçambique tem crescido à base da substituição da poupança interna pela externa, o que significa que o país não tem criado poupança. Para aquele economista, o normal é que o país deve crescer com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa, sublinhando que no caso de Moçambique foi exatamente o contrário.
Era importante que o país tomasse consciência desta estratégia, no sentido de começar a tentar aproveitar a poupança externa para capacitar o investimento e não para consumir. Se for para consumir, então você está a adiar e a inviabilizar. Ora, o nosso grande interesse neste assunto é relacionado com a proteção social. E nós consideramos que uma proteção social, para ser sustentável, tem que gerar poupança. O Estado faz aquelas assistências sociais muito limitadas, mas que não abrange nem 10% da população. Não tem capacidade. Portanto, uma população como Moçambique, que tem que evoluir no sentido de se modernizar, vai ter que gerar poupança.
Vários outros economistas consideram que nos últimos anos Moçambique registrou algum crescimento económico, mas duvidam que esse crescimento possa gerar desenvolvimento porque não resulta da capacidade da população de poupar 20% ou 30% para poder expandir a sua capacidade produtiva. Adamo Sufo, um dos gestores do Moza Banco, diz que uma maior poupança interna iria contribuir para a melhoria das condições de vida da própria população.
Havendo a inclusão financeira, iremos alargar aquilo que é a base das pessoas que pagam o imposto e com isso o Estado poderá melhorar aquilo que são as infraestruturas essenciais para melhorar as condições de vida da nossa população.
As autoridades moçambicanas têm estado a promover feiras financeiras para aproximar os serviços financeiros das comunidades e por essa via poder captar as poupanças dos cidadãos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique, país que está na lista dos 20 países mais corruptos do mundo. A revelação foi feita durante um seminário organizado pela Associação Moçambicana de Juízes e pelo Centro de Integridade Pública, CIP. Magistrados e juízes consideram que é preciso levar os autores de pequena e grande corrupção à justiça, por forma a desencorajar esta prática que está a causar danos à economia moçambicana. Alfredo Júnior.
A corrupção é um mal que preocupa a sociedade moçambicana, em particular aos juízes, procuradores e polícias de investigação criminal, que discutem a eficácia e a garantia da justiça criminal no tratamento da corrupção. Para Carlos Monlhan, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, organizador do evento, a corrupção é um problema grave, um fenómeno crítico para a sustentação dos Estados.
Enquanto os agentes da alta corrupção metem-se em esquemas para enriquecerem, os da pequena via de regra fazem-no por uma questão de sobrevivência. A diferença entre a alta e a pequena corrupção é, no entanto, cosmética, porque o que sobressai neste mal são os danos que traz para os tecidos económico e social. A corrupção traz custos muito elevados para a economia nacional. Não temos números em que assentar, mas é visível que o custo elevado da corrupção prejudica o aumento da renda, o crescimento do país, compromete a possibilidade de oferecer à população melhor qualidade de vida e às empresas um ambiente de negócios mais estável.
A Associação dos Magistrados do Ministério Público defende uma melhor formação dos procuradores para que possam estar capacitados para combater a corrupção, segundo disse a procuradora Nélia Correia.
Acreditamos que com a mudança de estratégias e através da realização de ações estruturantes, como as que estão prestes a iniciar, poderemos dar passos significativos para a redução e até mesmo a erradicação efetiva deste fenómeno na sociedade moçambicana. Referimos-nos mais concretamente à formação e especialização permanente dos magistrados e órgãos auxiliares da justiça, às ações coordenadas com outros órgãos de controle e repressão da corrupção.
José Norberto Carilho, juiz jubilado do Tribunal Supremo, considerou que o fenómeno é intemporal e universal, sendo necessária vontade política para o seu fim.
Erradicar a corrupção é difícil, mas com uma forte vontade política e determinação, quantas vezes proclamada, não é impossível combatê-la. Legislar e criminalizar as várias formas de corrupção por si só não basta. Não resolve o problema. A medida mais efetiva para erradicar a corrupção é expor cada caso de corrupção, expor cada infrator e levá-los à justiça, aos tribunais, para que tenham um julgamento sério, com todas as garantias do devido processo legal. E, obviamente, puni-los, condená-los em tribunal e tratar de confiscar e apreender os bens obtidos ilicitamente. Numa palavra, recuperar os ativos e devolvê-los ao património público.
Apesar de estar a crescer o número de julgamentos de pessoas ligadas a este fenómeno nocivo à economia, a impunidade dos praticantes de alta corrupção é vista como um dos aspectos que colocam o país entre os 20 mais corruptos do mundo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo de Cabo Verde propôs aos Estados Unidos um acordo de cooperação na área da defesa e segurança que defenda os interesses do arquipélago e também de Washington, junto da sub-região ocidental africana. A proposta foi feita hoje aqui em Washington ao Departamento de Estado e do Pentágono pelo ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, que acredita numa resposta positiva do governo americano. Álvaro Lúcio Andrade.
Numa visita de pouco mais de 12 horas a Washington, o chefe da diplomacia de Cabo Verde encontrou-se com Amanda Dory, vice-assistente do secretário de Defesa, a quem apresentou uma proposta de um acordo de cooperação na área de defesa e segurança. Para Luís Filipe Tavares, devido à sua localização geográfica, o seu país tem enormes desafios frente ao tráfico de droga e de pessoas, terrorismo, entre outras variantes do crime organizado. Daí a proposta, que, segundo ele, terá sido bem recebida pelo governo americano.
Cabo Verde quer ter um acordo de defesa e segurança ao mais alto nível com os Estados Unidos para garantirmos a nossa segurança e também para que os Estados Unidos possam conseguir atingir os seus objetivos em matéria de segurança, que são objetivos estratégicos, e eles sabem que Cabo Verde pode ser um país muito útil aos americanos nesta sub-região, na nossa sub-região africana. E eles ouviram com muita atenção, com muito interesse, acredito, nos próximos meses, estar negociações.
Outra preocupação do novo governo cabo-verdiano é aumentar as trocas comerciais entre os dois países e que passa por aproveitar as oportunidades que oferece a AGOA, a Lei de Oportunidades e Crescimento, que permite a países africanos exportar para os Estados Unidos em condições preferenciais. O ministro da Economia, José Gonçalves, também deixou Washington ontem e as autoridades da praia debatem com o governo americano a melhor forma de aproveitar esta oportunidade. Entretanto, Cabo Verde passou a integrar uma aliança global para a promoção da paz, inclusão e desenvolvimento sustentado, lançada na semana passada durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, juntamente com México, Noruega, Catar, Tunísia e Serra Leoa. Na conversa com a Voz da América, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante que Cabo Verde está fortemente empenhado no sucesso da iniciativa.
No sentido de trabalharmos para o objetivo 16, que é um objetivo muito importante, que tem a ver com a justiça, que tem a ver com a luta contra as desigualdades, seja de facto atingido. E vamos trabalhar para promover esse objetivo e, sobretudo, para criar espaços de diálogo entre as nações.
Era Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, no final de uma visita há momentos a Washington.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Está sintonizado com a Voz da América, a transmitir de Washington. No Brasil, segundo muitos analistas, os novos desdobramentos da Operação Lava Jato, com a prisão do ex-ministro dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, António Palocci, evidenciam que a corrupção vai continuar sendo combatida. Patrick Vaz.
E essa investigação pode sim ter Lula da Silva como um dos próximos presos. Este é o entendimento do jurista André Missuri, que avalia os trabalhos conduzidos até o momento pela Polícia Federal. Para ele, a prisão do ex-ministro Palocci é mais uma resposta dada pela justiça contra a corrupção na política. Missuri entende que a Lava Jato vai continuar investigando até o fim aqueles que se beneficiam do dinheiro público.
A prisão do ex-ministro Antônio Palocci representa claramente mais um avanço da Operação Lava Jato em direção ao centro mais relevante de poder dos governos do PT, porque ele foi um dos ministros mais importantes da gestão do Lula e um dos ministros da gestão mais importante da Dilma. E em um e outro mandato, ele acabou sendo afastado do ministério em razão de denúncias de irregularidades. Realmente, à medida em que a Lava Jato vai cada vez mais se aproximando do centro verdadeiro de poder, centro verdadeiro de decisão dos governos federais do PT, parece que é uma operação sem freio, sem vai até o final.
O jurista não vê irregularidades na condução das investigações. Ele acredita que as críticas feitas contra a Lava Jato são infundadas.
O que se tem verificado até agora na prática é que a quase totalidade, mais de 90% das decisões proferidas pelo Sérgio Moro foram mantidas pelos tribunais. Então, a parte de todas essas críticas que se faz, aparentemente, tem decorrido dentro da normalidade, dentro da lei, porque seria um pouco difícil supor que todas as instâncias do judiciário tivessem comprometidas com alguma questão política, de perseguição ou mesmo de violação de direitos e garantias fundamentais, como tem sido o teor das críticas que se faz à operação.
Repórter Patrick Vaz.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos foi ontem à noite o muito aguardado primeiro debate entre os dois candidatos à presidência, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. O João Santa Rita esteve a seguir atentamente o debate e conta-nos aquilo que viu e ouviu.
Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas seguiram o debate pela televisão, em que Donald Trump acusou Hillary Clinton de ser uma pessoa envolvida na política há 30 anos. Política essa marcada pelo falhanço, sem nunca nada ter feito para melhorar a vida das pessoas. Quando Hillary Clinton tentou defender o que alcançou na sua carreira política, Trump interrompeu-a várias vezes, afirmando: "Não foi isso que você fez, não foi isso que você fez." Numa das mais amargas trocas de palavras, Clinton acusou Trump de ter intrujado trabalhadores seus. O debate abordou a sensível questão da raça nos Estados Unidos, com Hillary Clinton a afirmar que o racismo é ainda um problema na América.
Race remains a significant challenge in our country. Unfortunately, race still determines too much.
A raça continua a ser um desafio no nosso país e, infelizmente, a raça continua a determinar muito, determinando muitas vezes onde as pessoas vivem, a que escola vão, e determina como as pessoas são tratadas no sistema de justiça criminal. Palavras de Hillary Clinton. Trump, por seu turno, disse que o Partido Democrático tinha atraiçoado as comunidades africano-americanas e hispânicas. Trump acusou o Partido Democrático de nada fazer.
Because the people that are most affected by what's happening are African American and Hispanic people, and it's very unfair to them what our politicians.
As pessoas que mais são afetadas pelo que se passa são os africano-americanos e os hispânicos, e é muito injusto para eles o que se está a permitir que aconteça. Palavras de Donald Trump. Clinton acusou frontalmente Donald Trump de ser racista, afirmando que o governo o tinha levado a tribunal por, no passado, as suas companhias terem recusado alugar apartamentos a africano-americanos. A candidata do Partido Democrático constantemente colocou Trump na defensiva, acusando-o de ter abertamente convidado o presidente russo Vladimir Putin a quebrar o sistema de comunicação americanos. O próximo debate é a 9 de outubro.
Obrigado, João Santa Rita. Entretanto, Ana Guedes conversou com o professor Frank de Souza, diretor do Centro de Cultura Portuguesa na Universidade de Massachusetts, coordenador do programa em português, que comentou os pontos altos e baixos deste primeiro debate presidencial.
Eu acho que os candidatos mais ou menos se portaram da forma como seria de esperar. Donald Trump foi agressivo, não foi muito preciso, inventou dados, no entanto marcou talvez alguns pontos e talvez até podia ter marcado mais com argumentos mais fortes em relação a vários assuntos. Por outro lado, tivemos uma Hillary Clinton comedida, sorridente, dizendo as coisas de uma forma calma, indo diretamente aos assuntos importantes. Eu acho que ela foi particularmente forte em termos de se dirigir no fim do debate aos países aliados dos Estados Unidos, a dizer que podiam contar com os Estados Unidos durante a sua presidência. Eu acho que ela aí teve, de facto, um temperamento e uma presença forte que foi marcante em termos de contraste com Donald Trump. Quer dizer, mas no meio disto tudo, como nós sabemos, os debates têm algum impacto, nós não sabemos quanto impacto este debate terá tido, porém, pareceu-me claro que a Hillary foi mais convincente e que Donald Trump desperdiçou oportunidades para atacar em termos de política no Médio Oriente, por exemplo. Eu acho que ele podia ter sido mais preciso, referindo a Líbia, por exemplo, o caso da Líbia, em que a Hillary teve um papel tão importante e que deixou um país em grande desordem, mas, porém, ele não se aproveitou de tal e a Hillary foi mais precisa e incisa e mostrou sua capacidade de dominar uma situação em termos de debate, de saber os factos e de estar bem preparada.
Se este debate era importante para os dois candidatos em termos dos milhões de eleitores que ainda estão indecisos, isto numa faixa etária bastante jovem, pode ter tido algum impacto?
Eu diria que este debate não terá um grande impacto nas sondagens, por exemplo. Porém, em geral, quer dizer, eu acho que a Hillary conseguiu dar uma imagem relativamente positiva de si própria e Donald Trump foi igual a si próprio. Eu acho que este debate não terá tido um grande impacto. Eu acho que nos próximos dois debates, eu presumo que ele será bastante mais agressivo, se ele está a ser preparado minimamente, para atacar alguma da política onde talvez o atual presidente não tenha tido grande sucesso. Eu acho que ninguém duvidaria da ideia de que o mundo hoje em dia é mais perigoso do que era há 8 anos, não é? Eu acho que nessa frente que Donald Trump poderia ter ganho alguns pontos e que não o fez e que provavelmente fará nos próximos debates. Porém, a Hillary, acho eu, que se mostrou capaz de lidar com ataques, sem se mostrar frustrada, que eu acho que isso é muito importante, e podemos aguardar mais dois debates, provavelmente mais interessantes do que este.
Aqui nos Estados Unidos está a esgotar-se o tempo para o Congresso aprovar os fundos necessários para o Governo Federal poder continuar a funcionar para além do dia 30 de setembro. De facto, o ano fiscal americano começa no dia 1 de outubro e até agora os legisladores democratas e republicanos ainda não conseguiram pôr-se de acordo quanto a um orçamento temporário e muito menos em relação a um orçamento para os próximos 12 meses. Naquele que se transformou num ritual anual aqui em Washington, os legisladores deixaram passar o tempo sem aprovarem um orçamento e agora, na iminência do encerramento do Governo Federal, por falta de fundos, estão a tentar um acordo provisório, tal como salientou o senador republicano Mitch McConnell.
We're talking about
passing a CR here that takes us to December the 9th.
Estamos a debater a aprovação, disse Mitch McConnell, de um orçamento provisório até o dia 9 de dezembro e voltaremos à questão depois das eleições para decidir como é que vamos pagar as contas no ano que vem. Os legisladores, que estão em campanha para serem reeleitos em novembro, têm claros incentivos para concluir o trabalho rapidamente. Primeiro, porque têm todo o interesse em voltarem aos seus estados respectivos para prosseguirem com as suas campanhas. Em segundo lugar, não é do interesse de ninguém ficar com as culpas de um possível encerramento do governo federal neste ano eleitoral. O governo sírio continua a bombardear no fim de semana posições rebeldes na cidade de Alepo, fazendo entrar em colapso o cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos e pela Rússia. Washington acusou, entretanto, Moscovo de apoiar um regime que mata civis e funcionários de agências de auxílio. Várias colunas de ajuda chegaram a algumas localidades sitiadas no domingo, entregando abastecimentos pela primeira vez em muitos meses. A ajuda chegou a Madaia, Zabadani, nos arredores de Damasco, e a Alfuia e Kafraia, na região de Idlib. A campanha, coordenada pelo Programa Alimentar Mundial, PAM, e pelo Crescente Vermelho da Síria, chegaram àquelas zonas pela primeira vez desde abril. Jacob Kern é o coordenador do PAM para a Síria. As pessoas aqui queixam-se de que o inverno está a chegar, que não têm roupas, que não têm lenha para poderem cozinhar. Chegam mesmo ao ponto de queimar tapetes e mobílias de modo a poderem ter combustível. Em Alepo, a situação é ainda muito pior, com civis apanhados no fogo cruzado entre as forças apoiadas pela Rússia, grupos rebeldes e terroristas tentando controlar aquela estratégica cidade. Civis, colunas humanitárias e mesmo hospitais têm sido alvo dos ataques. Os Estados Unidos condenaram a Rússia pelo seu papel em exacerbar o sofrimento de civis na Síria. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, acusou as forças governamentais e russas de atacarem organizações de auxílio que estão a tentar ajudar os civis em Alepo. Verificaram-se também ataques aéreos, disse Josh Earnest, contra as instalações de purificação de água em Alepo. É atroz a ideia de usar como armas o abastecimento de água potável a civis. Por seu lado, o embaixador russo junto às Nações Unidas, Vitaly Shurkin, acusou os rebeldes sírios de sabotarem o cessar-fogo. Na Síria, disse Shurkin, centenas de grupos estão a ser armados. O território do país está a ser bombardeado indiscriminadamente e trazer a paz agora é uma tarefa quase impossível. Segundo as Nações Unidas, só ontem, em Alepo, foram mortos 213 civis, incluindo muitas crianças. Aqui em Washington, Voz da América. Juízes de crimes de guerra condenaram hoje o ex-rebelde islamita Ahmad al-Faqi al-Mahdi a 9 anos de prisão pela destruição de santuários sagrados no Mali em 2012. Amâncio Miguel.
Este é o primeiro caso sobre a destruição do património cultural a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. 10 dos mais importantes locais de Timbuktu foram atacados e destruídos em julho de 2012 numa ação de guerra destinada a atingir a alma das pessoas, disse o juiz que dirigiu o caso, Raul Pangalangan. Os procuradores haviam exigido uma pena de 9 a 11 anos para Al-Mahdi, que acompanhou calmamente a leitura em voz alta da sentença. Os juízes disseram que a sentença levou em conta o remorso e cooperação de Al-Mahdi no tribunal. Na leitura da sentença, o juiz Pangalangan dirigiu-se a Al-Mahdi nos seguintes termos.
The chamber has found no aggravating circumstances and 5 mitigating circumstances.
O tribunal não encontrou agravantes e tomou em conta 5 aspectos de mitigação, nomeadamente a sua aceitação da culpa, cooperação com a acusação, remorso e empatia com as vítimas, relutância inicial em cometer o crime e os passos que tomou para limitar os danos, o seu bom comportamento na prisão, disse o juiz Pangalangan. Al-Mahdi admitiu o envolvimento na destruição de importantes mausoleus históricos e locais religiosos em Timbuktu, que datam do século XIV. Em agosto, Al-Mahdi pedira perdão e dissera que tinha sido influenciado por uma onda de mal pelos grupos Ansar Din e Al-Qaeda que haviam tomado controlo daqueles locais ancestrais.
Obrigado, Márcio Miguel. Mais de 3.500 delegados de 183 países participam na Conferência Internacional sobre a Convenção Relativa à Fauna, Flora e Comércio de Espécies em Perigo de Extinção, que decorre na África do Sul. Simeão Bonguano tem mais por nós.
Na abertura da conferência foi anunciado o regresso de Angola, que estava suspenso por incumprimento das regras do jogo das CITES para a conservação da fauna. A delegação de Moçambique espera reconhecimento pelos progressos registrados na conservação da fauna, flora e combate à caça furtiva. Segundo o diretor nacional das áreas de conservação de Moçambique, Bartolomeu Souto, a produção de uma nova legislação que criminaliza a caça furtiva catapultou o estatuto do país da categoria 3 para 2 na escala mundial de 1 a 4. Bartolomeu Souto disse que há 3 casos de caça furtiva julgados e condenados na sequência da nova legislação. Os criminosos foram condenados a penas que vão até 12 anos de prisão por causa da caça ilegal de elefante na província do Niassa, no extremo norte de Moçambique.
Trabalhamos muito nos últimos 3 anos a tentar reverter uma situação preocupante em que nós atravessávamos. Tínhamos uma legislação, de certa forma, desatualizada, uma legislação que não desencorajava muito a caça furtiva e o tráfico ilegal, e fizemos vários progressos. Neste momento partimos da categoria 3, onde nós estávamos, são classificadas em 4 categorias, para a categoria 2.
Entretanto, Bartolomeu Souto lamentou a existência de número muito reduzido de rinocerontes em Moçambique, animal muito procurado por caçadores furtivos nos últimos anos para a extração dos cornos. O presidente sul-africano Jacob Zuma, que procedeu à abertura da conferência das CITES em Sandton, disse que o seu país acolhe 70% da população mundial de rinocerontes e 30% de rinocerontes brancos. O diretor nacional das áreas de conservação de Moçambique revelou, entretanto, que Moçambique melhorou a colaboração com a África do Sul no combate e controle de caça furtiva de rinoceronte.
Quem for apanhado a fazer caça furtiva, independentemente da espécie, apanha prisão e multa para casos de espécies de grande importância, como espécies do anexo 1, o caso do rinoceronte, o caso do elefante. Mas há outras espécies que é só uma multa.
Moçambique e África do Sul vão ter encontro bilateral paralelo amanhã, quarta-feira, para avaliarem o estágio de cooperação em assuntos da fauna, flora e caça furtiva. Simeão Panguan, Voz da América, em Sandton, cidade de Joanesburgo.
Tempo agora para o desporto, com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos hoje falar do futebol europeu. Hoje temos jogos da Liga dos Campeões, a grande liga dos grandes do futebol. Hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. E o grande jogo da noite é aquele na Alemanha, no grupo F, em Dortmund, entre o Borussia e o Real Madrid. Ambos vencedores dos seus dois primeiros jogos neste grupo, Borussia em segundo no campeonato alemão, Real Madrid comanda a Liga. Vai ser bom este jogo. Neste grupo, os dois derrotados da primeira jornada, Sporting de Portugal e o Legia da Polónia, defrontam-se em Alvalade. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Duas equipas que andam à procura do seu espaço neste grupo. É de certeza que o Legia também acredita que tem uma possibilidade, e essas possibilidades passam por um confronto direto com o Sporting. Portanto, vamos ter algumas certezas, algumas dificuldades durante o jogo, mas espero que a maior parte do tempo do jogo o Sporting seja melhor e faça a diferença.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Outra equipa portuguesa, o Porto, está em ação no grupo G contra o campeão inglês, o Leicester. Jogo em Inglaterra, onde o Leicester não vai nada bem no campeonato, mas que na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões foi à Bélgica bater o Bruges por 3-0 e comanda isolado o seu grupo. O Porto empatou em casa com o Copenhague. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Acho que a equipa que tem é que tentar ser sustentável e consistente durante 90 minutos. É um grande desafio pela frente. Amanhã defrontamos o Leicester. A importância é exatamente a mesma. Conscientes da dificuldade que temos pela frente de conseguir um objetivo que é único no Futebol Clube do Porto, que é ganhar todos os jogos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Outros jogos de hoje no grupo E, Mónaco, Bayer Leverkusen e CSKA de Moscovo contra o Tottenham de Inglaterra. No grupo H temos Dinamo de Zagreb contra o Juventus e o Sevilha de Espanha contra o Lyon da França.
E, amigo ouvinte, tempo apenas para os principais títulos da atualidade. Aqui na Voz da América, Estados Unidos e americanos assistem ao primeiro debate entre os dois candidatos à Casa Branca, Hillary Clinton e Donald Trump. No Iraque, atentados bombistas matam 17 pessoas. E na Somália, as eleições foram adiadas de novo. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp. O indicativo da América é o +1, seguido pelo número 908-652-4584. E são neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o nosso amigo Wojciech Zorniak. Será notícia nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Quênia promete substituir membros da Comissão de Eleições para evitar protestos e violência. Tropas governamentais sírias continuam batalha por Alepo, isto concretamente na Síria, como também dissemos que eram tropas governamentais da Síria. No final desta terceira parte da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. O governo de Cabo Verde propôs aos Estados Unidos um acordo de cooperação na área de defesa e segurança que defende os interesses do arquipélago e também de Washington, junto da sub-região ocidental africana. A proposta foi feita hoje aqui em Washington, ao Departamento de Estado e ao Pentágono, pelo ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, que acredita numa resposta positiva do governo americano, Álvaro Lugero Andrade.
Numa visita de pouco mais de 12 horas a Washington, o chefe da diplomacia de Cabo Verde encontrou-se com Amanda Dory, vice-assistente do secretário de Defesa, a quem apresentou uma proposta de um acordo de cooperação na área de defesa e segurança. Para Luís Filipe Tavares, devido à sua localização geográfica, o seu país tem enormes desafios frente ao tráfico de droga e de pessoas, terrorismo, entre outras variantes do crime organizado. Daí a proposta, que, segundo ele, terá sido bem recebida pelo governo americano.
Cabo Verde quer ter um acordo de defesa e segurança ao mais alto nível com os Estados Unidos para garantirmos a nossa segurança e também para que os Estados Unidos possam conseguir atingir os seus objetivos em matéria de segurança, que são objetivos estratégicos. E eles sabem que Cabo Verde pode ser um país muito útil aos americanos nesta sub-região, na nossa sub-região africana. E eles ouviram com muita atenção, com muito interesse, acredito, nos próximos meses,
outra preocupação do novo governo cabo-verdiano é aumentar as trocas comerciais entre os dois países e que passa por aproveitar as oportunidades que oferece a AGOA, a Lei de Oportunidades e Crescimento que permite a países africanos exportar para os Estados Unidos em condições preferenciais. O ministro da Economia José Gonçalves também deixou Washington ontem e as autoridades da praia debatem com o governo americano a melhor forma de aproveitar esta oportunidade. Entretanto, Cabo Verde passou a integrar uma aliança global para a promoção da paz, inclusão e desenvolvimento sustentado, lançada na semana passada durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, juntamente com México, Noruega, Catar, Tunísia e Serra Leoa. Na conversa com a Voz da América, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante que Cabo Verde está fortemente empenhado no sucesso da iniciativa.
No sentido de trabalharmos para o objetivo 16, que é um objetivo muito importante, que tem a ver com a justiça, que tem a ver com a luta contra as desigualdades, seja de facto atingido. E vamos trabalhar para promover esse objetivo e, sobretudo, para criar espaços de diálogo entre as nações.
Era Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, no final de uma visita há momentos a Washington.
Era o Álvaro Lugier Andrade em conversa, portanto, como ele também disse, com Luís Filipe, Ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Mais de 3 mil delegados de 183 países participam na Conferência Internacional sobre a Convenção Relativa à Fauna, Flora e Comércio de Espécies em Perigo de Extinção, que decorre na cidade satélite de Sandton, em Johannesburg, onde nos reporta o Simeão Punguana.
Na abertura da conferência foi anunciado o regresso de Angola, que estava suspenso por incumprimento das regras do jogo das CITES para a conservação da fauna. A delegação de Moçambique espera reconhecimento pelos progressos registrados na conservação da fauna, flora e combate à caça furtiva. Segundo o diretor nacional das áreas de conservação de Moçambique, Bartolomeu Soto, a produção de uma nova legislação que criminaliza a caça furtiva catapultou o estatuto do país da categoria 3 para 2 na escala mundial de 1 a 4. Bartolomeu Souto disse que há 3 casos de caça furtiva julgados e condenados na sequência da nova legislação. Os criminosos foram condenados a penas que vão até 12 anos de prisão por causa da caça ilegal de elefante na província do Niassa, no extremo norte de Moçambique.
Trabalhamos muito nos últimos 3 anos a tentar reverter uma situação preocupante que nós atravessávamos. Tínhamos uma legislação, de certa forma, desatualizada, uma legislação que não desencorajava muito a caça furtiva e o tráfico ilegal, e fizemos vários progressos. Neste momento partimos da categoria 3, onde nós estávamos, são classificadas em 4 categorias, para a categoria 2.
Entretanto, Bartolomeu Soto lamentou a existência de número muito reduzido de rinocerontes em Moçambique, animal muito procurado por caçadores furtivos nos últimos anos para extração dos cornos. O presidente sul-africano Jacob Zuma, que procedeu à abertura da conferência das CITES em Sandton, disse que o seu país acolhe 70% da população mundial de rinocerontes e 30% de rinocerontes brancos. O diretor nacional das áreas de conservação de Moçambique revelou, entretanto, que Moçambique melhorou a colaboração com a África do Sul no combate e controle de caça furtiva de rinoceronte.
Quem for apanhado a fazer caça furtiva, independentemente da espécie, apanha prisão e multa para casos de espécies de grande importância, como espécies do anexo 1, o caso do rinoceronte, o caso do elefante. Mas há outras espécies que é só uma multa.
Moçambique e África do Sul vão ter encontro bilateral paralelo amanhã, quarta-feira, para avaliarem o estágio de cooperação em assuntos da fauna, flora e caça furtiva. Simeão Panguane, Voz da América, em Sandton, cidade de Johannesburg.
Obrigado, Simeão. Enquanto Moçambique celebra, de alguma forma, o sucesso no combate à caça furtiva, nem tudo é um mar de rosas. Moçambique está na lista dos 20 países mais corruptos do mundo. Dados revelados no seminário Corrupção e Justiça Criminal, a Eficácia e a Garantia da Justiça Criminal no Tratamento da Corrupção, da Associação Moçambicana de Juízes e do Centro de Integridade Pública, mais conhecido pela sigla CIP. Magistrados e juízes consideram, entretanto, que é preciso levar os autores da pequena e grande corrupção à justiça, por forma a desencorajar a prática que causa danos à economia. De Maputo, Alfredo Júnior.
A corrupção é um mal que preocupa a sociedade moçambicana, em particular aos juízes, procuradores e polícias de investigação criminal, que discutem a eficácia e a garantia da justiça criminal no tratamento da corrupção. Para Carlos Monlhan, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, organizador do evento, a corrupção é um problema grave, um fenómeno crítico para a sustentação dos Estados.
Enquanto os agentes da alta corrupção metem-se em esquemas para enriquecerem, os da pequena, via de regra, fazem-no por uma questão de sobrevivência. A diferença entre a alta e a pequena corrupção é, no entanto, cosmética, porque o que sobressai neste mal são os danos que traz para os tecidos económico e social. A corrupção traz custos muito elevados para a economia nacional. Não temos números em que assentar, mas é visível que o custo elevado da corrupção prejudica o aumento da renda, o crescimento do país, compromete a possibilidade de oferecer à população melhor qualidade de vida e às empresas um ambiente de negócios mais estável.
A Associação dos Magistrados do Ministério Público defende uma melhor formação dos procuradores para que possam estar capacitados para combater a corrupção, segundo disse a procuradora Nélia Correia.
Acreditamos que com a mudança de estratégias e através da realização de ações estruturantes, como as que estão prestes a iniciar, poderemos dar passos significativos para a redução e até mesmo a erradicação efetiva deste fenómeno na sociedade moçambicana. Referimos-nos mais concretamente à formação e especialização permanente dos magistrados e órgãos auxiliares da justiça, às ações coordenadas com outros órgãos de controle e repressão da corrupção.
José Norberto Carilho, juiz jubilado do Tribunal Supremo, considerou que o fenómeno é intemporal e universal, sendo necessária vontade política para o seu fim.
Erradicar a corrupção é difícil, mas com uma forte vontade política e determinação, quantas vezes proclamada, não é impossível combatê-la. Legislar e criminalizar as várias formas de corrupção por si só não basta. Não resolve o problema. A medida mais efetiva para erradicar a corrupção é expor cada caso de corrupção, expor cada infrator e levá-los à justiça, aos tribunais, para que tenham um julgamento sério, com todas as garantias do devido processo legal. E, obviamente, puni-los, condená-los em tribunal e tratar de confiscar e apreender os bens obtidos ilicitamente. Numa palavra, recuperar os ativos e devolvê-los ao património público.
Apesar de estar a crescer o número de julgamentos de pessoas ligadas a este fenómeno nocivo à economia, a impunidade dos praticantes de alta corrupção é vista como um dos aspectos que colocam o país entre os 20 mais corruptos do mundo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E continuamos a falar de números da economia. A economia angolana registra queda, dizem na lista. Mais informação com o Eduardo Ferro.
A agência de notação financeira Fitch deixou o rating da dívida soberana de Angola para B, mantendo-se abaixo da escala de investimento, ou lixo, com perspectiva de evolução negativa e prevendo em 2016 o pior desempenho económico angolano em 14 anos. No relatório desta avaliação, a agência recorda que Angola continua a sofrer o severo choque petrolífero, tendo em conta que 95% das exportações angolanas são petróleo e que metade das receitas fiscais do país provém dessas vendas, as quais caíram fortemente desde o final de 2014, com a baixa da cotação internacional do barril de crude. A Fitch espera que a economia cresça zero em 2016, descendo dos 3% em 2015 e com pior desempenho desde o fim da Guerra Civil. Na revisão do Orçamento Geral do Estado, aprovada este mês pelo governo angolano, a previsão do crescimento do Produto Interno Bruto do país em 2016 passa dos anteriores 3,3% para 1,1%. A agência de rating prevê ainda uma inflação média de 30% para 2016, abaixo da previsão de 38,5% definida pelo governo e dos 38,1% já atingidos em agosto último. Igualmente mais otimista é a previsão do déficit das contas públicas, que se cifra em 5,8% do Produto Interno Bruto em 2016, contra os 6,8% que o governo definiu no Orçamento Geral de Estado revisto. Até 2018, aquela agência diz ainda esperar, em média, um déficit orçamental de 5,5% do Produto Interno Bruto por ano. A Fitch prevê que a cotação média do barril de petróleo no mercado internacional se mantenha nos 42 dólares, quando na revisão do Orçamento Geral do Estado o governo angolano baixou a previsão nacional de 45 para 41 dólares. Os clientes dos bancos angolanos realizaram 73 milhões de levantamentos em caixas automáticas entre janeiro e agosto, correspondendo a mais de 21 milhões de dólares diários. De acordo com informações da empresa interbancária de serviços, o número de levantamentos mais do que duplicou face aos dados anteriores dos quatro primeiros meses do ano, em que se registaram mais de 34 milhões de levantamentos. A rede era constituída em agosto por 2.866 terminais distribuídos por todo o país, ou seja, um aumento de mais de 70 multicaixas nos últimos quatro meses. O total de cartões multicaixa ativos em Angola estava em agosto acima de 2015, com mais 100 mil face ao ano anterior. Além das caixas automáticas, a rede é constituída por terminais de pagamento automático, que se elevaram a mais de 63 mil até agosto, equipamentos utilizados no comércio, restauração e outros estabelecimentos comerciais, mas também por vendedores de rua no mercado informal. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Depois do debate de ontem entre Donald Trump, o republicano, e Hillary Clinton, democrata, iniciou-se de novo imediato um novo debate. Quem esteve melhor? Quem venceu? João Santarita tem estado a seguir essas reações.
Na generalidade, os grandes jornais americanos, nas suas páginas de opinião, consideraram que Hillary Clinton foi a vencedora do debate. Uma cadeia de televisão, CNBC, efetuou uma sondagem com tudo que deu vantagem a Trump, mas outra, a cadeia de televisão CNN, deu vantagem a Clinton. Obviamente bem preparada e demonstrando grandes conhecimentos dos temas em discussão, Clinton colocou muitas vezes Trump na defensiva. O candidato republicano iniciou o debate da melhor maneira, apresentando-se como um candidato com novas ideias contra uma pessoa que, nas suas palavras, anda na política há 30 anos. David Plouffe é um analista político.
I think he, as the debate went on, had a hard time retaining focus.
Eu penso que à medida que o debate continuou, ele teve dificuldades em manter a sua concentração. Em algumas ocasiões, foi difícil saber do que é que ele estava a falar. Eram palavras do analista político David Plouffe. Mas entre os republicanos, claro que a opinião foi diferente. O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, disse que Trump está muito mais bem preparado para melhorar a lei e a ordem no país, bem como a economia.
She's a total phony. She was a failed Secretary of State, and what she demonstrated tonight is an incredible ignorance of the economy.
Ela é uma pessoa totalmente falsa. Foi um falhanço como Secretária de Estado e o que provou hoje é a sua incrível ignorância sobre a economia. Como é que se vai manter empregos neste país se se impuser mais impostos nas empresas? Qual é a empresa que quer pagar mais impostos? Interrogou Rudy Giuliani. O debate teve lugar na Universidade Ofsted, em Nova Iorque, onde dois estudantes deram a sua opinião. Brandon Lebovitz é um deles.
Trump is a very good public speaker. People underestimate his power in public speaking about him delivering.
Trump é um orador muito bom. As pessoas subestimam o seu poder quando discursa em público sobre a sua mensagem. Ele é uma pessoa que trabalhou com milhares de trabalhadores através do país. Lidou com todos, desde trabalhadores da construção até ao nível mais alto das finanças e em todas as categorias. Palavras do estudante Brandon Lebovitz, mas Samer Mahmoud tem outra opinião.
I came in undecided, but I'm more confident in my decision to vote for Hillary today. I feel like Hillary was.
Vim para o debate sem decisão, mas agora estou mais confiante em votar por Hillary. Penso que Hillary demonstrou mais confiança nas suas respostas, que estava melhor preparada. Na generalidade, Trump fugiu a uma série de perguntas e penso que reagiu fortemente a muitas delas e que foi pouco profissional. Palavras da estudante Samer Mahmoud. O próximo debate presidencial é a 9 de outubro. Antes disso, vai haver um debate entre os candidatos à vice-presidência. Isso é no próximo dia 4 de outubro.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Bem-vindos, vamos falar saúde nos próximos minutos. Convosco está a Ana Guedes e hoje vamos falar de cesta e diabetes e de níveis de qualidade do ar que respiramos. Começamos pela cesta e os diabetes. Um estudo japonês associou tirar uma cesta de uma hora a diabetes tipo 2. Envolvidas tiveram 300 mil pessoas e os resultados deste estudo foram retirados de análise de outros 21 estudos. Por norma, diz-se que descansar um pouco a seguir ao almoço faz bem, mas se durar mais de uma hora, parece aumentar o risco de desenvolver diabetes. A pesquisa dos cientistas da Universidade de Tóquio indica que há 45% mais da possibilidade de desenvolver a diabetes tipo 2, o diabetes em idade adulta, por dormir-se mais à tarde. O diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos desta doença, é a incapacidade do organismo de regular o nível de açúcar no sangue. Caso não seja tratada, a doença pode causar graves problemas de saúde, como a cegueira, perda de sensibilidade nos nervos e doenças cardiovasculares. Os outros cientistas, contudo, advertem que esta pesquisa não demonstra uma causa e efeito e que diabetes está associada a vários outros fatores, como pouca atividade física, excesso de peso. Por outro lado, dizem os cientistas, também se pode dar o caso de que é uma relação de causalidade invertida, ou seja, dorme-se à tarde por causa de uma diabetes não diagnosticada, para além de aumentar o sedentarismo. Mas, afinal, o que faz o hábito a cesta para a saúde? Segundo Dulce Pereira de Brito, médica de clínica geral, fazer cesta sim, pois melhora a qualidade de vida, a atitude para enfrentar o dia, mas caminho também, diz ela, a seguir a comer, pois ajuda na digestão, aumenta a circulação sanguínea, aumenta a criatividade, a retenção e a memória. Então, propõe a Dulce Pereira de Brito, uma cesta de 40 minutos e uma caminhada de 20 minutos. Cerca de 92% da população mundial, ou seja, 9 entre cada 10 pessoas, vivem em lugares onde os níveis de qualidade do ar excedem os limites fixados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. A OMS apresentou um relatório onde avalia a qualidade do ar que está exposta à população mundial e quantifica as doenças e mortes derivadas desta poluição. Os dados são os mais detalhados já divulgados pela OMS, que confirma dados revelados em estudos anteriores que 3 milhões de mortes ocorreram em 2012, os números disponíveis mais recentes e estiveram relacionados com a exposição à poluição exterior. No entanto, a nível global, diminuiu para 6,5 milhões o número de mortes globais por a contaminação do ar. Entre as principais fontes de poluição do ar estão modelos ineficazes de transporte, a queima de combustíveis nos lares, a queima de resíduos, centrais elétricas e ainda atividades industriais. Os principais poluentes são micropartículas do sulfato, nitrato e a fuligem. O relatório não apresenta uma lista dos países mais poluídos, nem dos menos poluídos, dizendo apenas que as regiões onde a qualidade do ar é pior são o Sudeste da Ásia, Mediterrâneo Oriental e o Pacífico Ocidental. Os países com mais mortes relacionadas com a poluição do ar são o Turquemenistão, Afeganistão, Egito, China e Índia. Cerca de 94% das mortes se devem a doenças não transmissíveis, sobretudo a doenças cardiovasculares, acidentes cerebrovasculares, pneumonia obstrutiva crónica e cancro do pulmão. A contaminação do ar aumenta também o risco de infecções respiratórias agudas. E assim, amigos, nos vamos despedir por hoje. Para todos, um abraço, saúde da Ana Guerra.
E acompanhar o abraço da Ana Guedes vai a música da Wanda Baloy.
What mama used to say, I feel a
burning desire deep inside
to free me from the hurt that's been breaking me down and been tearing my life apart.
It's never over until it's over.
It's never over until it's over.
Lindo da, 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 da
Indolda, o cheirinho da música de Wanda Beloy, sul-africana de origem moçambicana, filha de um músico moçambicano. Notícias na Voz da América em português. Decorre no Quênia o processo de preparação da substituição de comissários de entidades que gerem as eleições, anunciou hoje o governo daquele país. A medida faz parte do acordo com a oposição no sentido de evitar os protestos e violência que marcaram o início deste ano. Tropas governamentais tomaram hoje o controle de um bairro central a norte da cidade de Alepo, informa a televisão estatal da Síria, secundada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado na Inglaterra. Após a tomada do bairro de Farafra, as forças governamentais continuaram a batalha contra os rebeldes na famosa cidade de Alepo. Um porta-voz dos rebeldes disse que os ataques são feitos com apoio de aviões de guerra russos e artilharia pesada. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse, entretanto, que cerca de 250 pessoas perderam a vida em Alepo desde a assinatura de um acordo de paz este mês. Os combates em Alepo, maior cidade da Síria, iniciaram em 2012.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No seu último discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente americano Barack Obama falou de um mundo mais próspero, mas dilacerado por incertezas e conflitos, por progressos em várias frentes, mas ameaçado pela divisão e violência, com a tentação de muitos de se renderem aos cantos da sereia do fundamentalismo religioso, o sectarismo ou o nacionalismo agressivo. O presidente Obama descreveu uma série de realizações que têm melhorado a vida de pessoas em todo o mundo ao longo dos últimos 8 anos. A resistência da economia global após o maior desastre financeiro dos últimos tempos, o estabelecimento de um quadro para proteger o planeta das devastações das alterações climáticas, a remoção de refúgios terroristas, a resolução da questão nuclear iraniana através da diplomacia, a abertura das relações com Cuba e o aparecimento de um líder civil democraticamente eleito na Birmânia. Ao longo dos últimos 25 anos, o presidente americano observou a duplicação do número de democracias em todo o mundo. Ao mesmo tempo, no entanto, há falhas profundas na ordem internacional, disse Obama. Em torno dos refugiados do mundo há um brutal conflito. Do outro lado, vastas áreas do Oriente Médio sem ordem. Vemos muitos governos a amordaçar os jornalistas e a impor a censura, limitando assim o fluxo de informação, disse o presidente americano. Além disso, continuou Obama, as redes terroristas põem em perigo as sociedades abertas, estimulando a ira contra os imigrantes inocentes e muçulmanos. E nações poderosas rejeitam as restrições colocadas pelo direito internacional. O presidente Barack Obama afirmou que o mundo enfrenta uma escolha: fazer avançar o melhor modelo de cooperação ou retirar-se para um espaço, em última análise, em conflito ao longo das linhas seculares de nações, tribos, raças e religiões. A chave para a primeira escolha é o reconhecimento da necessidade de tolerância que resulta do respeito por todos os seres humanos. Obama defendeu o reconhecimento de que todas as pessoas tenham voz nas decisões que afetam as suas vidas. Nossas identidades, declarou ele, não têm que ser definidas em oposição a outros, mas sim por uma crença na liberdade, igualdade, justiça e equidade. Minha fé nesses princípios, continuou o presidente Obama, leva-me a reconhecer que posso servir melhor o meu povo, desde que as minhas ações busquem o que é certo para todas as pessoas. Nossos governos e as Nações Unidas devem refletir sobre esta verdade irredutível, concluiu o presidente americano. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão de 27 de setembro de 2016. Em nome de todos, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Wojciech Zorniak na técnica, e eu, Amancio Miguel, que apresentei os últimos 30 minutos dessa emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.